give mine to you. I need someone beside me in everything I do.
Atitude sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre. A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção.
Mentiras e sigo sozinho.
Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Pequenas conversas.
Olá, eu agradeço a presença de vocês na nossa coluna Pequenas Conversas, parceria da Rede RP de Notícias e o Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Começamos a falar sobre o ECA digital em uma outra coluna e vamos continuar mais um pouquinho falando dessa nova lei que, como eu disse, precisa ser ainda regulamentada. E ela fala, então, da responsabilidade dos aplicativos, das plataformas, do que é colocado pela indústria, pelos que gerenciam as informações e possibilitam que ela chegue a todos no nosso mundo, mas também a crianças e adolescentes. Ela tem um princípio básico que seria, que já existe, né, que até 16 anos, essas plataformas, os aplicativos, só deveriam ser permitidos através de um CPF de um adulto. O que não é difícil conseguir, então torna essa supervisão muito falha. Se pretende outra, que seria a identificação dessa pessoa que está ali a acessar essas plataformas, esses aplicativos, os jogos, através de suas atitudes, através da inteligência artificial. Da mesma forma que essas plataformas, esses aplicativos identificam ali uma criança, um adolescente desprotegido, se fica muito tempo sem interrupção no mundo virtual, desassistido se isso acontece na madrugada e por isso se transforma, é reconhecido como um alvo fácil, não só para venda de comércio de produtos, mas especialmente para o mundo perverso que existe no mundo real e no mundo virtual. A lei prevê isso, prevê responsabilidades, mas ainda ela não diz como exatamente isso vai ser feito. Mas mesmo tudo isso não basta. O que é importante é que possamos, em casa, na escola, nos meios em que a criança frequenta, na família, dizer para ela do seu valor e dizer que aquela imagem que ela vê, aquela pessoa que ela desconhece e que se apresenta como outro adolescente ou uma pessoa muito especial, pode não ser. Internet precisa de supervisão, da mesma forma que supervisionamos nossas crianças nas ruas, nos shoppings, precisamos cuidar delas. Da mesma forma, isso precisa acontecer no mundo virtual. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Agradeço a atenção de vocês e espero que estejam com a gente na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Quando o assunto é desconstrução do machismo, grupos, cursos, rodas de conversa e campanhas tentam ajudar engajando mais os homens no combate à violência contra a mulher e na construção de uma sociedade com mais igualdade. Inclusive, está na Lei Maria da Penha. Os agressores devem frequentar cursos de reeducação e de acompanhamento psicossocial, mesmo que haja muita resistência por parte desses homens, como conta o psicólogo Flávio Urra, do programa E Agora, José, que trabalha na reeducação de autores de agressão.
Deles a resistência é maior ainda, porque eles se sentem injustiçados por estarem ali obrigados a participar do grupo por uma juíza, né? Um juiz que colocou a pena dele para participar do grupo.
São necessários 20 encontros de 2 horas para que os homens comecem a perceber as mudanças. E ao fim do projeto, segundo Flávio Urra, é unânime a percepção deles de que se tornaram pessoas melhores.
Estão melhores pais, estão melhores companheiros, trazem isso no discurso que houve uma mudança ali, né? Se a gente for pensar, talvez já passaram para nós 2.000 homens condenados, e se a gente conseguiu de alguma forma afetar a vida desses 2.000 homens e das mulheres que convivem com eles, então possivelmente está tendo uma mudança, né, na sociedade.
Felipe Requião, que atua há 7 anos como facilitador de grupos de homens e consultor em empresas, conta que no mundo corporativo, os homens também resistem aos treinamentos.
Tem uma que é muito recorrente, que é a sensação de perda de espaço. Poxa, agora vão tirar espaço dos homens. Ou, agora eu não posso mais, não serei considerado para determinadas posições, promoções, etc.
Felipe Requião ressalta a importância do envolvimento das lideranças na defesa das pautas de diversidade, igualdade, inclusão e pertencimento. E que seja uma jornada contínua, não apenas uma palestra, aula ou roda de conversa. Segundo ele, os homens começam a se implicar no problema depois de 3 ou 4 encontros reflexivos. Carlos Augusto Souza Carvalho levou para sua empresa de engenharia a experiência que aprendeu em um grupo de homens.
Ponho palestra para eles sobre masculinidade e o que sai dessas reuniões é impressionante, é realmente enriquecedor. E a gente vê o quanto todos os homens, independente de classe social, condição financeira, posição no mundo, de opção sexual, o quanto todos têm para falar.
Na educação dos jovens, um exemplo de prática positiva é o programa Maria da Penha Vai à Escola, que é realizado no Distrito Federal há 10 anos pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recentemente, se tornou uma das ações previstas no Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio envolvendo os 3 poderes. Já o movimento global Laço Branco estabeleceu no Brasil, 6 de dezembro, como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A campanha promove ações o ano todo, como o projeto Homens de Honra, que forma multiplicadores. Segundo Patrícia Zappone, fundadora e diretora do Instituto Laço Branco Brasil, faz toda a diferença quando é o homem que fala sobre enfrentamento ao machismo em clubes, escolas e templos.
Quando você leva o homem, seja para uma escola, para um canteiro de obras, você muda o olhar. Então é um desafio, porque é um homem que, na prática, na grande maioria, ele é o agente da violência, mas ele passa a ser o agente do enfrentamento. Então ele tem mais voz para falar para o próprio ofensor: para, que isso aqui está feio.
Para Patrícia Zappone, o engajamento dos homens nos projetos é um dos destaques.
Nosso número de voluntários homens, ele é quase o dobro do número de voluntárias mulheres. E olha que todos eles passam por uma severa inspeção no CPF deles, para a gente saber se não é nenhum ofensor querendo se chegar perto da questão.
Na internet, existe um espaço terapêutico online de graça, oferecido desde 2017 pelo psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral. Ele diz que a melhora já começa quando os homens percebem que tem um espaço onde podem expor suas dores ou apenas testemunhar conversas sobre machismo e masculinidades. O terapeuta defende também que pais conversem sobre o assunto com outros pais nos grupos de mensagens da escola, para descobrir como eles agem quando os filhos passam do ponto e construir parâmetros comuns, construir comunidade em torno do tema.
Construir parâmetros comuns que vão para além da família, escutar a escola, perceber na escola um lugar possível para construir também essas pontes. Então, acho que a formação de comunidade, que é uma coisa em baixa no nosso século, é fundamental para a gente produzir discursos que vão além da família. A comunidade é esse meio do caminho entre a família e as políticas públicas e a lei.
E a mensagem de conclusão dessa reportagem fica por conta do engenheiro Carlos Augusto Carvalho.
Espero que essas palavras cheguem a quem precisa ouvir, né? Quem precisa se reconstruir ou se desconstruir.
Com edição de Daniel Ito, produção Luciene Cruz e sonoplastia de Egberto Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Conselho Monetário Nacional aprovou a concessão de empréstimos para empresas de transporte aéreo para o capital de giro. Essa medida beneficia as companhias que fazem voos regulares domésticos e o dinheiro é para manter as operações do dia a dia, como pagamentos de fornecedores, salários e despesas imediatas. Ele virá do Fundo Nacional de Aviação Civil. O objetivo é diminuir os efeitos dos aumentos recentes nos custos operacionais do setor, especialmente relacionados à elevação dos preços de combustíveis, como ocorre em todo o mundo. Os recursos podem ser concedidos pelo BNDES ou por bancos autorizados. Como as operações serão sem garantia do Tesouro Nacional, o risco de crédito é assumido pelas instituições financeiras. O custo básico é de 4% ao ano, mais as taxas das instituições. Serão 5 anos para o pagamento, incluindo 1 ano de carência. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida ajuda na oferta de transporte aéreo, diminuindo a necessidade de repassar o aumento dos custos para os passageiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
O vício em apostas se tornou alarmante no Brasil, agora sob uma nova forma: o impacto social dos jogos de azar online. Rafael Ávila, psicólogo especialista em jogo, destaca os riscos de participar desse tipo de entretenimento.
Sempre estar atento aos sinais e estar ciente dos riscos de jogar. Os riscos não envolvem apenas perdas financeiras, mas também perdas de relações familiares e comprometimento da sua saúde mental.
8 décadas após a proibição dos cassinos, por decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, o avanço da nova modalidade de apostas reposiciona o debate, agora na escala cibernética, acesso imediato e efeitos mais difusos sobre a renda e a estabilidade das famílias. Fred Azevedo, ex-diretor de cassino e fundador do grupo de ajuda SOS Jogador, explica os efeitos desse tipo de vício no cérebro.
Quanto mais você joga, mais você aumenta a sua resistência à dopamina. A dopamina é um hormônio que circula no nosso cérebro. Ele é produzido pelo nosso cérebro. Só que o nosso cérebro não consegue produzir dopamina o tempo inteiro. Então, quanto mais você produz com um jogo, menos você consegue produzir com outras atividades. Isso vai te deixando resistente à dopamina e também você não consegue encontrar prazer em outras atividades.
Se antes o controle se dava pelo fechamento físico dos locais de apostas, hoje o cenário mudou. O acesso está literalmente na palma da mão. Plataformas digitais funcionam por meio de aplicativos e sites, com forte investimento em publicidade e conexão direta com o universo esportivo. Isso tem ampliado tanto o alcance quanto a frequência das apostas, atingindo inclusive grupos mais vulneráveis. Levantamentos do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo e da Fundação Instituto de Administração mostram que as apostas já ultrapassam o crédito e os juros como causa de endividamento das famílias. Com base em dados do Banco Central e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os estudos indicam que milhões de brasileiros passaram a destinar uma parcela significativa da renda aos jogos. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
Tira dúvidas do IR 2026.
Todos os anos, entre março e maio, o assunto declaração do imposto de renda acaba sendo um dos mais comentados entre os brasileiros. E é nesse contexto que a desinformação se espalha por meio das famosas fake news. Hoje, vamos desmistificar algumas delas. Uma das informações falsas que tem se espalhado no contexto do imposto de renda aponta para novas cobranças por parte do governo. Por exemplo, todos os valores recebidos por PIX seriam cobrados no imposto de renda. Isso é falso. Quem explica é Antônio Carlos Santos, presidente do SESCOM de São Paulo.
Não, o PIX em si não tem tributação. Ele é apenas um meio de pagamento, assim como é o TED, o DOC ou o dinheiro. O que pode ser tributado é a natureza do valor recebido, independente do meio de pagamento. Se for uma renda tributável, como salário, prestação de serviço, aluguel, isso pode ser sim tributado, mas não pelo fato de ser um PIX. Se for uma transação entre pessoas, né, não tem nenhum tipo de tributação. Uma pessoa pode estar dividindo uma conta ou uma ajuda familiar e está pagando isso por PIX. Então isso não tem tributação.
Outra informação falsa que apareceu, diz respeito à cobrança de mais imposto de renda por conta do aluguel. A alegação é de que até filhos que morassem com os pais teriam que pagar imposto de renda. Isso é desmentido por José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal.
Não houve nenhuma mudança nos aluguéis. A reforma tributária vai trazer algumas modificações para quem possui vários imóveis alugados, né, com valor superior a R$ 240 mil, mas para agora, para essa declaração do imposto de renda, não há ainda nenhuma modificação.
Para fechar a nossa lista de desinformação, vamos falar de golpes. Muitos criminosos se utilizam anualmente do período de declaração para enviar mensagens que falam desde cobranças extras e notificações de erros até restituições milagrosas. José Carlos Fonseca alerta que qualquer comunicação enviada por WhatsApp ou SMS em nome da Receita Federal é falsa e deve ser ignorada.
A Receita não encaminha comunicação via WhatsApp, SMS, Telegram, e-mail, não. Toda a comunicação da Receita Federal é feita via correios, né, por carta registrada, onde identifica claramente o contribuinte e o contribuinte assina que recebeu aquilo. Normalmente as comunicações da Receita, elas não trazem o caráter de urgência e de ameaça que tem nessas mensagens falsas. Normalmente a Receita dá um prazo de 30 ou mais dias para se resolver uma pendência, coisa que nessas mensagens, nesses boatos, não acontece.
Lembrando, e isso não é fake news, que o prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 29 de maio de 2026. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa que hoje se despede do 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, o Enejor 2026, que ao longo dos últimos dias reuniu pesquisadores e estudantes de várias regiões desse nosso país em torno do tema Ensino de Jornalismo e crise climática. E hoje a programação haverá de contemplar a participação dos povos originários já na primeira mesa de debate do dia pelo canal do NJOR 2026 no YouTube. Você pode acompanhar. Vá lá. Agora, na parte da tarde, das 14 às 15h30, horário de Brasília, é a nossa vez, é a vez do nosso programa compartilhar as lições aprendidas diante da crise climática e ambiental. Ao lado de Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara, e do Alan Rodrigues, da ABEJ, que é a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, eu também vou estar compartilhando as muitas lições aprendidas graças a vocês, que até cantando são as vozes do clima.
Tá tudo marrom, Juquira que era verde e agora ficou marrom. Tá tudo marrom, tá tudo marrom, e a mata que era verde e agora ficou marrom.
Tá aí Maria Maia de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, denunciando o fogo criminoso que tantas vezes acabou com a sua roça. Com ela, nossa saudosa Raimunda dos Cocos, com o seu shot das quebradeiras, também entoou sua música como se fosse um grito de socorro.
Ei, não derruba essa palmeira, ei, não devora os palmeirais, tu já sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural.
Pois é, seja cantando, escrevendo ou soltando o verbo nos microfones da vida, nossa audiência sempre teve a palavra aberta, a denúncia e também as reflexões que na manhã de ontem eu tive o privilégio de ouvir na palestra dada por Patrícia Blanco. Ela é presidenta executiva do Instituto Palavra Aberta, que é uma organização que defende a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e educação midiática no Brasil. Ela é especialista em comunicação, lidera o programa Educamídia e atua no combate à desinformação. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, que honra tê-la aqui com a gente.
Imagina, uma honra minha falar com você, Mara, e ainda mais nessa ocasião aqui, nesse espaço tão importante de debate, de discussão, de troca, para falar sobre um tema que é o impacto da desinformação na cobertura sobre a emergência climática.
E por mais paradoxal que seja, nós estamos numa academia muito respeitada, que é a Universidade de Brasília, né? Que é fonte de conhecimento, de reflexões. Agora, por que será que no contexto jornalístico a gente não consegue essa excelência em relação principalmente às emergências climáticas? Porque inclusive Carlos Nobre, o nosso guardião planetário, já teve a oportunidade de dizer que a fase de mudanças climáticas passou, agora é emergência.
Exatamente, a gente fala muito sobre isso, a questão, a mudança já aconteceu, a gente vive numa emergência climática e o jornalismo precisa refletir isso. O que a gente tem visto, Mara, é que a cobertura jornalística e a cobertura jornalística brasileira sobre a temática é uma cobertura muito ampla, o que é muito paradoxal, como você bem colocou. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma ampliação dos espaços editoriais para tratar de temas relacionados às questões climáticas, a gente tem um pouco um baixo engajamento por parte da audiência. A cobertura, ela traz, e hoje a gente vê espaços, né, em editorias, em veículos de todos os formatos, o tema clima, ela ter a mesma relevância como o tema educação, como o tema saúde, e ser tratado até de forma transversal, com abordagem, por exemplo, do impacto econômico, das questões climáticas, com impacto social, né? A gente fala muito sobre a questão, né, do impacto de questões de clima mesmo, nas sociedades mais vulnerabilizadas, em povos que não têm acesso à água potável, por exemplo, a seca. Então a gente tem uma cobertura. Ao mesmo tempo, a gente vê que existe ainda um espaço de crescimento necessário por parte da audiência. A gente precisa formar uma audiência crítica que valorize também essa cobertura sobre essa temática.
E que não seja tão imediatista, porque agora estamos numa crise do petróleo, né? E muito pouco se tem dito sobre o outro lado da moeda, porque é justamente dos combustíveis fósseis que vive essa emergência climática, né?
Exatamente. E aí, assim, vem uma ponderação que eu até coloquei na minha fala aqui no NJ, que é como que o jornalista, ao fazer uma cobertura sobre uma temática como essa, pode auxiliar no processo pedagógico da audiência. Como ele pode, por exemplo, não só fazer uma cobertura sobre a guerra ou a crise do combustível ou sobre uma tragédia de uma inundação e não tratar ou aproveitar esse espaço para tratar sobre como chegamos até aqui. O que nos trouxe a esse momento? É fazer uma contextualização e levar a informação de forma clara, direta, objetiva, com critério, com método, para justamente ajudar o cidadão a entender melhor o momento que a gente vive.
É. E a ênfase é sempre o bolso, né, do consumidor, porque a gasolina subiu, apesar do dólar ter baixado, e não se sai desse ciclo vicioso, eu diria, né? Mas, de qualquer forma, com a palavra solta, a palavra aberta, eu queria, claro, um recado para todas as pessoas que precisam urgentemente acordar para essa emergência climática, que não por acaso é o tema central desse encontro de jornalistas aqui na UNB.
Bom, precisamos todos entender que nós não temos um outro planeta, que a gente precisa preservar esse que a gente tem e que para isso a gente precisa questionar, a gente precisa aproveitar os espaços que o jornalismo proporciona justamente para que a gente possa desenvolver um pensamento crítico em relação às questões relacionadas ao clima. Emergência climática veio para ficar. A gente não vai conseguir avançar nessa discussão se a gente não mudar também a forma como nós nos comportamos em relação ao lixo que a gente produz, em relação às escolhas que a gente faz. Então a gente precisa aproveitar esse momento para desenvolver mais o pensamento crítico e apoiar a solução para que a gente possa viver, né, sem essa emergência, né, e poder ter um planeta mais habitável, com uma qualidade de vida melhor para todos.
É, temos que cada vez mais apostar na consciência para mudança de atitude, porque também depende de nós e não só dos governos, da cúpula dominante, né, nas relações internacionais do mundo.
E olha, você trouxe uma coisa que eu sempre falo, né? A gente pode ter todas as leis possíveis, a gente pode ter todas as normas, mas se a mudança não partir do indivíduo, nada acontece.
Então, agradeço muitíssimo a oportunidade, estamos juntas.
Vamos juntos.
E que através desse rádio que nos irradia, falando para a floresta, falando principalmente para as mulheres, porque a questão de gênero tem uma pertença única, né, com o feminino, porque as mulheres naturalmente são os seres do cuidado, né?
Exatamente.
Então, vamos valorizar essa placenta do planeta que temos no nosso corpo, né, na criação de uma nova mentalidade, de uma nova humanidade. Grande abraço, foi um prazer enorme estar com você.
Obrigada, o prazer é todo meu e conte comigo, tamo juntas, seguimos.
Ai, seguimos.
Maria, produção e apresentação Mara Régia.
O Ministério da Educação vai ampliar o catálogo do MEC Livros, plataforma de obras literárias em formato digital, que disponibiliza obras nacionais e internacionais gratuitamente. O acervo vai passar de 8 mil para 25 mil títulos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Brasília, durante a entrega do nono prêmio Viva Leitura, iniciativa que reconhece projetos de destaque na promoção da leitura no país. A ampliação do acervo do MEC Livros deve acontecer de forma gradativa ao longo das próximas semanas. Além disso, o prazo de 14 dias que o usuário tinha para optar pela renovação ou devolução da obra emprestada deixa de existir, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
O empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
Lançado no começo de abril, o MEC Livros é considerado um sucesso pelo governo federal, por acumular cerca de 500 mil usuários e 100 mil obras lidas no período. O presidente Lula afirmou que a iniciativa busca levar o hábito da leitura para quem não pode comprar livros.
Ninguém vai comprar um livro se não tiver dinheiro. Ninguém.
Então nós temos que fazer as pessoas lerem, mesmo que não possa comprar um livro, e o MEC Livros é exatamente isso. A gente não quer substituir, porque a gente quer valorizar todos aqueles que têm editoras que produzem livro e que querem vender os livros, que precisa ganhar dinheiro com o livro, sustenta a família com o livro.
Também durante o evento foi lançado o Plano Nacional do Livro e da Leitura, instrumento alinhado à Política Nacional de Leitura e Escrita, que prevê aumentar o percentual da população com o hábito de leitura no país de 47% para 55% até 2036. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Em meio ao impasse das negociações de paz, Irã e Estados Unidos disputam o controle do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial. E segundo a ONU, a guerra pode deixar mais de 30 milhões de pessoas na pobreza em todo o mundo. A TV estatal iraniana divulgou nesta quinta-feira um vídeo mostrando militares abordando os dois navios cargueiros apreendidos pela Guarda Revolucionária Islâmica na quarta-feira. Soldados mascarados e armados escalam o casco com auxílio de uma escada. Uma das estratégias adotadas pelo Irã é se aproximar das embarcações usando lanchas rápidas. Apesar das ações do Irã, o presidente Donald Trump alegou nas redes sociais que os Estados Unidos têm controle total do Estreito de Hormuz e afirmou que deu ordens à Marinha Americana para destruir qualquer embarcação iraniana que esteja lançando minas para dificultar a navegação pelo estreito. Enquanto Trump garante que a passagem seguirá fechada até que o Irã aceite um acordo, o governo islâmico diz que só voltará a negociar a paz com o fim do bloqueio. A disputa entre Estados Unidos e Irã também influencia a Copa do Mundo, que começa em menos de 2 meses. Hoje, a Itália negou a sugestão do governo Trump para o país europeu substituir o Irã no torneio. A seleção iraniana reagiu, disse que conquistou a vaga e que a política não pode interferir no esporte. As Nações Unidas estimam que 30 milhões de pessoas podem ser empurradas para a pobreza em consequência da guerra, que vem dificultando o fornecimento de combustíveis e também de fertilizantes para a produção de alimentos. O Líbano não se beneficiou do cessar-fogo na região e segue sob bombardeios. Israel justifica as ações como necessárias para neutralizar o Hezbollah. Hoje, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, cobrou uma investigação rápida sobre a morte de uma jornalista libanesa depois de um ataque israelense na quarta-feira. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que cria um mecanismo para reduzir tributos sobre combustíveis caso haja um aumento de arrecadação com receitas do petróleo. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan, do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e o secretário de Relações Institucionais, José Guimarães. Entre as ações estão a isenção de impostos federais sobre o biodiesel, subsídios ao diesel, tanto importado quanto aquele produzido no Brasil, ao gás de cozinha, ao querosene de aviação, além de linhas de crédito para o setor aéreo. A proposta prevê ainda que receitas extraordinárias provenientes do petróleo, como royalties e venda de óleo do pré-sal, sejam usadas para compensar reduções de impostos sobre combustíveis. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, informou que o custo das medidas anunciadas é de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Mas, segundo ele, não haverá impacto nas contas públicas, pois as despesas serão compensadas com as receitas extras.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis. Quais combustíveis? Diesel, gasolina, etanol, e aqui vale esse destaque, etanol e biodiesel, para que a gente siga um comando constitucional de nunca favorecer combustíveis fósseis.
De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, não houve qualquer pedido do governo para flexibilizar as regras relacionadas ao cumprimento de metas fiscais. E lembrou que a pasta está tomando diversas medidas para atenuar os efeitos da guerra no preço dos combustíveis.
A gente anunciou algumas semanas atrás a retirada da tributação no diesel. A gente anunciou uma subvenção para o diesel, seja para o diesel importado, seja para o diesel produzido no Brasil. Chegamos a anunciar uma subvenção para importação de GLP e também a retirada do tributo no biodiesel e no querosene de aviação, para além de outras medidas que foram adotadas pelo ministro dos Transportes sobre frete mínimo, medidas da ANP e da Senacom sobre fiscalização.
Ainda segundo Durigan, a comunidade internacional reconhece o Brasil como referência em ações para conter os efeitos econômicos da guerra e da subida do petróleo. Já o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, José Guimarães, destacou que a orientação do presidente Lula foi para que todas as medidas sejam obrigatoriamente discutidas com o Congresso Nacional.
Isso é muito importante porque enfrentar todo o impacto dessa guerra no Brasil, nós precisamos do Congresso Nacional. Tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado concordam. Nós vamos ter, já na terça-feira, conforme o presidente Hugo relatou, uma reunião de líderes e ele vai comandar com as nossas presenças a discussão do conteúdo para construirmos uma unidade ampla no Congresso para a votação desta matéria.
Guimarães adiantou também que a tramitação no Congresso deve acontecer em regime de urgência. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual Douglas Ruas, do PL, pediu ao Supremo Tribunal Federal para assumir imediatamente o governo do estado. A solicitação foi protocolada nesta quinta-feira na ação que discute as regras para uma possível eleição indireta no Rio. Atualmente, o comando do estado está com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto. Ele assumiu após a dupla vacância no Executivo, quando o estado do Rio de Janeiro ficou sem governador, vice-governador e presidente da Alerj. O pedido tem como base a eleição do deputado estadual Douglas Ruas para a presidência da Assembleia do Rio de Janeiro, que aconteceu na sexta-feira da semana passada. Segundo a Alerj, isso muda o cenário e reestabelece a linha sucessória prevista na Constituição Estadual. Na prática, a Casa defende que o comando do Executivo deve voltar ao Legislativo. Isso porque, pela regra constitucional, o presidente da Assembleia é o primeiro na linha de sucessão antes do Judiciário. A permanência do presidente do Tribunal de Justiça no cargo, segundo a petição, era uma medida provisória e valia apenas enquanto não havia um chefe do Legislativo em exercício. O embate jurídico acontece em meio a uma crise política no estado. Partidos da oposição entraram com ações no Supremo Tribunal Federal questionando o formato da eleição para a Alerj. A corte ainda não tomou uma decisão sobre como deve ser a escolha do novo governador, se por eleição direta ou indireta. O julgamento dessa matéria está suspenso após pedido de vista do ministro Flávio Dino. O relator é o ministro Luiz Fux. Enquanto isso, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, já adotou medidas administrativas com impacto na gestão. Para a Alerj, isso pode gerar insegurança jurídica se a situação não for revista. O pedido do presidente da Alerj aguarda decisão do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Começa neste sábado a 24ª semana de vacinação nas Américas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Com o lema "Sua decisão faz a diferença, imunização para todos", a campanha busca acelerar a eliminação de mais de 30 doenças transmissíveis até 2030. 11 dessas enfermidades são preveníveis por vacinação. A mobilização, que segue até 2 de maio, pretende aplicar 90 milhões de doses em 21 países da região, do Canadá à Argentina. O foco deste ano é a vacinação contra a influenza e a atualização do esquema vacinal de mais de 7 milhões de crianças que estão com as cadernetas incompletas. O diretor da OPAS, o brasileiro Jarbas Barbosa, destaca que, apesar dos avanços, mais de 1 milhão e 400 mil crianças na região não receberam sequer uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche em 2024. Barbosa reforça o impacto histórico da imunização nas Américas. Ouça na tradução simultânea da OPAS.
Entre 1974 e 2024, a vacinação infantil nas Américas evitou aproximadamente 15 milhões de mortes em crianças menores de 5 anos, mais de 1,1 bilhão de casos de deficiência e cerca de 28,4 bilhões de episódios de doença. Essas conquistas tiveram um impacto profundo na vida das pessoas.
Apesar desse avanço, o diretor da OPAS alerta que a região enfrenta um ressurgimento do sarampo, que registrou um aumento de casos em países como México, Estados Unidos e Canadá. A doença pode levar a complicações permanentes e graves, incluindo cegueira, pneumonia e encefalite. A meta da OPAS é recuperar as coberturas vacinais acima de 95% para garantir a imunidade coletiva e evitar novos surtos. Para Jarbas Barbosa, a vacinação deve ser vista como um compromisso de toda a sociedade.
A vacina não é só uma decisão individual, mas sim um ato de solidariedade coletiva. Durante os últimos 25 anos, a vacinação de sarampos preveniu mais de 6 milhões de óbitos nas Américas. E as Américas tinham, na verdade, já terminado com o sarampo e podemos fazer isso de novo, mas isso vai requerer compromisso político sustentável, investimento na saúde pública, como também ações decisivas para reconstruir confiança nas vacinas e combater a desinformação.
Uma das prioridades da OPAS é apoiar os países na identificação de crianças com esquemas vacinais incompletos ou inexistentes, além de ajudar no acesso às doses. Informações sobre os postos de vacinação e horários de atendimento podem ser consultadas nos canais oficiais dos Ministérios da Saúde de cada país. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira que as alterações promovidas pela Lei Raul Jungmann, também conhecida como Lei Antifacção, não se aplicam às eleições de 2026. A norma sancionada em março deste ano instituiu o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. O texto promoveu alterações no Código Eleitoral para estabelecer que presos provisórios não podem se alistar como eleitores e que a condição de prisão temporária ou provisória leva ao cancelamento do título de eleitor. Na sessão administrativa desta quinta, o plenário do TSE definiu que essas mudanças não podem ser adotadas no pleito de outubro porque ferem o princípio da anualidade eleitoral. Isso porque, segundo a Constituição Federal, é preciso observar o prazo de um ano para aplicação de leis que alteram o processo eleitoral. Na semana passada, o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que o princípio da anualidade eleitoral é indispensável para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das regras do jogo democrático. A sessão havia sido suspensa por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Ao retomar a discussão, Mendonça afirmou que as inovações trazidas pela lei antifacção geram controvérsias e que é preciso assegurar as regras que disciplinam a participação política.
Embora haja alguns aspectos juridicamente controversos sobre a validade constitucional dessas inovações, para os fins administrativos da justiça eleitoral, a controvérsia maior reside na incidência do princípio da anualidade eleitoral, segundo o qual modificações no processo eleitoral não se aplicam a pleitos realizados em prazo inferior a um ano da vigência da norma. Trata-se de garantia voltada à estabilidade do processo eleitoral, à segurança jurídica e à previsibilidade das regras que disciplinam a participação política.
A Constituição de 1988 assegurou o direito de voto aos presos provisórios, que são aqueles que cumprem prisões preventivas ou temporárias, mas que não possuem condenações com trânsito em julgado. O advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, explica o entendimento por trás desse direito.
Diante dessa presunção de inocência, de que muitos desses presos provisórios podem acabar provando que são inocentes e vão voltar para a vida em sociedade, é que existe essa previsão de voto para eles. Então, eles perdem a liberdade de ir e vir momentaneamente, provisoriamente, mas continuam com o direito de votar.
O especialista avalia que a burocracia impede maior participação eleitoral dos presos que aguardam julgamento.
Enquanto em 2022 nós tínhamos quase 13 mil presos aptos para participarem do processo de votação, em 2024 já reduziu para 6 mil presos, e mesmo ainda tendo um número de mais de 200 mil presos provisórios no país.
Para a participação de presos temporários no processo eleitoral, os tribunais regionais eleitorais devem disponibilizar sessões específicas dentro dos estabelecimentos prisionais, em parceria com as secretarias de administração penitenciária. Além disso, o detento deve realizar a transferência de sessão eleitoral com antecedência. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos em todo o mundo por causa de problemas de saúde associados a riscos psicossociais no trabalho, como jornadas excessivas, instabilidade no emprego e assédio no ambiente profissional. Os dados são de um novo relatório global da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O estudo aponta que esses fatores estão ligados principalmente ao aumento de doenças cardiovasculares e de transtornos mentais, incluindo casos de suicídio. Segundo o documento, essas condições levam à perda de quase 45 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade a cada ano, indicador que mede o tempo de vida saudável perdido por doença, invalidez ou morte precoce. O impacto econômico também é expressivo. As perdas podem representar até 1,37% do Produto Interno Bruto Mundial anualmente. Intitulado Ambiente de Trabalho Psicossocial, Avanços Globais e Caminhos para a Ação, o relatório destaca como a forma de organizar, gerir e estruturar o trabalho influencia a saúde e a segurança dos trabalhadores. A pesquisa alerta que riscos como altas exigências com pouco controle, longas horas de trabalho, insegurança profissional, além de violência e assédio, criam ambientes prejudiciais e podem aumentar os riscos psicossociais, como analisa o professor de Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, Cristiano de Jesus Andrade.
Vai gerar um sofrimento psíquico, um sofrimento psicológico nesse sujeito que trabalha. E esse sofrimento, se não tratado com psicoterapia, com atividades físicas, com redes de apoio, ele pode sim evoluir para um adoecimento psíquico propriamente dito. A esses adoecimentos nós podemos lembrar da ansiedade, nós podemos lembrar da depressão. A depressão não necessariamente de cara vai aparecer como uma patologia, como uma doença, mas sim como uma tristeza profunda que vai evoluindo até o adoecer propriamente dito.
A OIT reforça que esses mesmos riscos têm origem estrutural e podem ser prevenidos com ações organizacionais eficazes, além da integração da gestão psicossocial aos sistemas de saúde e segurança no trabalho, com diálogo entre governos, empregadores e trabalhadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
No primeiro trimestre deste ano, o consumo dos brasileiros cresceu 1,92% de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Somente em março, a alta foi de 6,21% em relação a fevereiro. Já na comparação com março de 2025, subiu 3,20%. Os dados da Abras tiveram o impacto da inflação ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE. Um dos fatores desse aumento no primeiro trimestre é o programa Bolsa Família, que beneficiou mais de 18 milhões de residências entre as ações que chegaram a quase 13 bilhões de reais. Além do PIS/PASEP, que movimentou 2 bilhões e meio de reais. Segundo o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, a alta no mês de março também foi influenciada pela Páscoa, comemorada no início de abril.
O consumo nos lares registrou alta de 6,1% em março, ante fevereiro, influenciado pelo consumo sazonal da Páscoa, celebrada na primeira semana de abril. Também houve o efeito calendário com menos dias em fevereiro. Na comparação com março deste ano, com março do ano passado, o avanço foi de 3,2%. Foi o melhor resultado para o mês na comparação anual desde 2023, quando o indicador registrou alta de 4,58%.
Milan aponta ainda que no segundo trimestre a alta deve permanecer devido ao pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.
Essas perspectivas para o segundo trimestre encontram suporte na expansão da renda disponível e no desemprego. Além disso, outros vetores tendem a impulsionar o consumo, entre eles está a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, projetado em 78,2 bilhões com pagamentos a partir de amanhã para cerca de 35,2 milhões de segurados.
A Abras tem a expectativa de que nos próximos meses, parte dos alimentos mais sensíveis a frete, clima e oferta tenham seus preços elevados devido ao aumento do petróleo e o encarecimento do transporte. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Autoridades da Flórida prenderam 4 pessoas suspeitas de aplicar golpes contra imigrantes, a maioria brasileiros, que buscavam regularizar a situação nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o grupo prometia serviços legais de imigração, mas atuava com fraude, extorsão e exercício ilegal da advocacia. Os prejuízos individuais chegavam a mais de $20 mil e o esquema teria movimentado mais de 20 milhões em 3 anos. De acordo com os investigadores, os suspeitos exploravam o medo da deportação, retiam documentos e exigiam novos pagamentos das vítimas. Em El Salvador, começou o julgamento coletivo de 486 acusados de integrar a gangue MS-13, uma das mais violentas da América Central. Os réus respondem por dezenas de milhares de crimes, incluindo homicídios e desaparecimentos. O processo ocorre no contexto do regime de exceção adotado pelo governo, que já levou à prisão mais de 90 mil pessoas. Enquanto autoridades defendem a política de combate ao crime, organizações internacionais alertam para o risco de violações de direitos e condenações injustas em julgamentos em massa. Na Argentina, o governo do presidente Javier Milei proibiu temporariamente a entrada de jornalistas na Casa Rosada, sede do executivo. A medida foi justificada por suspeitas de espionagem envolvendo uma emissora de televisão. A decisão é considerada inédita desde a redemocratização do país e gerou críticas de entidades de imprensa. Nos últimos dias, Milei intensificou ataques a jornalistas, ampliando a tensão entre o governo e os meios de comunicação. No Peru, a crise política se intensifica em meio à demora na definição das eleições presidenciais. Embora todas as atas já tenham sido processadas, parte dos votos ainda depende de validação por causa de inconsistências. Ao mesmo tempo, renúncias no alto escalão do governo ampliaram a instabilidade após divergências sobre a compra de caças militares. Sem resultado final confirmado, o país segue em clima de incerteza política às vésperas do segundo turno. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heinen.
Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira em Belo Horizonte, suspeito de comandar o esquema de roubo, furto e receptação de telefones celulares em shows e grandes eventos em várias cidades do país. De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi preso em um apartamento de alto padrão no bairro Buritis, região oeste da capital. 2 carros de luxo e celulares foram apreendidos no local. A prisão fez parte de uma operação integrada entre as polícias civis de Minas, do Paraná, de São Paulo e Santa Catarina. Além do investigado preso em Belo Horizonte, um homem foi preso na cidade de São Paulo e uma mulher foi presa em Itajaí, em Santa Catarina. Ainda de acordo com a polícia, as investigações começaram em 2025 a partir de um inquérito aberto na cidade de Cascavel, do Paraná, quando dezenas de pessoas registraram queixa de furtos e roubo de celulares durante um evento na cidade. A Polícia Civil do Paraná descobriu que a maioria dos aparelhos furtados foram enviados para um receptador em Belo Horizonte. A partir daí, com a troca de informações e colaboração com a Polícia Civil de Minas, o suspeito foi identificado e o inquérito foi instaurado pela Polícia Mineira. As investigações revelaram que o suspeito monitorava a realização de grandes shows e eventos por todo o país e contratava dezenas de pessoas para realizar os furtos. Ele financiava os crimes pagando ingressos, passagens e hospedagem. Após os furtos, os aparelhos eram envoltos em papel alumínio para dificultar o rastreamento e enviados para Belo Horizonte. Já na capital, o suspeito e outros comparsas passavam a desbloquear os aparelhos para serem revendidos. A estimativa é de que milhares de pessoas em vários estados tenham sido vítimas do esquema criminoso.
Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Lançado no início deste mês, o MEC Livros já tem 566 mil pessoas cadastradas e 263 mil aluguéis de obras. A Biblioteca Digital do Governo Federal oferece cerca de 8 mil livros gratuitos em formato digital, que podem ser alugados por usuários com conta gov.br. A plataforma reúne obras de romance, ficção, histórias em quadrinhos, entre outras, de autores nacionais e internacionais. Os livros mais lidos na plataforma são Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, Sem Despedidas e A Vegetariana, de Han Kang, e Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. Usuária do MEC Livros, a psicóloga Rosa Paula, acredita que a plataforma democratiza o acesso à literatura no país, já que, segundo ela, as obras tiveram uma alta nos preços nos últimos anos.
Eu acho que essa iniciativa é muito importante para democratizar um pouco mais o acesso aos livros no Brasil, né, que tiveram um salto grande nos últimos anos em termos de preço. No momento eu estou lendo o livro Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano. Eu já li o Sem Despedidas, da Hakan, que foi prêmio Nobel de 2024.
Rosa também destaca a diversidade de livros disponíveis para leitura na plataforma, como obras novas, clássicas, lançamentos, entre outras.
Uma das coisas que eu achei mais legais é que existe realmente uma diversidade muito grande no catálogo, e isso realmente faz com que, né, mais pessoas com diversos gostos possam estar usufruindo. Ainda tem umas questões na navegação, mas eu acredito que isso faz parte de um sistema que acabou de ser lançado, que certamente vai ser aprimorado ao longo do tempo.
Para alugar uma obra no MEC Livros, é preciso acessar o site meclivros.mec.gov.br e entrar com a conta gov.br. A plataforma também pode ser baixada em celulares. Basta procurar por MEC Livros na loja de aplicativos. Logo depois, é só escolher um livro e clicar em obter empréstimo e ler. O usuário tem até 14 dias para realizar a leitura e, após esse prazo, a devolução ou a renovação do empréstimo podem ser feitos. A iniciativa incentiva a leitura e apoia a prática pedagógica, podendo ser usada por professores durante a educação básica. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Abril é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, o TEA, e o Brasil tem cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas convivendo com o autismo, quase 1,2% da população do país, de acordo com dados do último censo demográfico do IBGE. Para além do acesso ao tratamento, terapias e políticas públicas, as pessoas com autismo também têm direito à cidadania e à cultura. Mas as particularidades do TEA podem transformar essas vivências em experiências muito complexas e até dolorosas para quem vive com o diagnóstico. Isso acontece porque muitos autistas sofrem com a hipersensibilidade, uma resposta sensorial bem mais intensa a estímulos de sons, luzes, toques, temperaturas, sabores e até cheiros. Essa forma diferente de sentir o mundo pode trazer crises, dores de cabeça e ansiedade. Para garantir a inclusão das pessoas com TEA em espaços sociais e culturais, surgiram as Sessões Azuis. São ambientes empáticos e adaptados com público menor, som mais baixo e luz reduzida, assim como maior liberdade para conversar, andar e se movimentar durante as apresentações culturais. A adaptação desses espaços é uma forma de inclusão em mais um direito social, além da saúde e da educação. Rompe barreiras de acesso e valoriza a diversidade do público, tornando a experiência, de fato, acessível. A iniciativa já é realidade em vários teatros, museus e cinemas em todo o país. O Aquário Marinho e o Bioparque do Rio de Janeiro, por exemplo, contam com horários especiais em dias determinados para proporcionar visitas mais confortáveis ao público TEA. Grandes redes de cinema também disponibilizam sessões com menos